inclinado. Se é um aumento de capital, privado e público acompanham, tudo continua como na mesma e é uma capitalização. Se o Estado não quer acompanhar e o privado até faz sozinho, tanto melhor, na nossa ótica, para mim seria o ideal. Penso que não tem condições para o fazer. Se for por aumento de capital em que só o Estado vai, obviamente que passa ao Estado a ter a maioria, mas precisa do tal plano de negócios para saber exatamente o que está a fazer e que não está a deitar dinheiro ao lixo. Ouço falar na modalidade de obrigações convertíveis. Obrigações convertíveis em ações. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que o Estado tem a segurança do passivo que lá põe reverter para capital próprio o seu, mas em que circunstâncias? Nas circunstâncias em que a TAP não pode pagar. Portanto, só fica com ações da TAP quando a TAP manifestamente ainda estiver mais falida do que aquilo está. E, portanto, obrigações convertíveis, tenho sérias dúvidas se é a melhor modalidade de capitalização da TAP. Portanto, esta é que é a equação e é esta a pergunta que eu lhe fazia, se o Governo já tem alguma ideia sobre aquilo que vai fazer, se não tem, e se tem ideia se é sobre um plano de negócios ou se é uma coisa mais ou menos. Tudo isto, repito, no pressuposto de que pressuposto de que estamos a tratar de uma empresa nacional e não de uma empresa a cujo nome temos de mudar para deixar de ser a TAP e ser, por exemplo, as linhas aéreas da Extremadura ou coisa assim parecida, porque aí as coisas passam naturalmente a ser completamente diferentes.
Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Enfim, cada um terá as suas razões pela qual entende que o Estado tenha que ter uma posição de controle na TAP. As razões que lhe motivaram o Governo a proceder à reaquisição de 50% do capital de uma empresa que, já depois das eleições, tinha sido privatizada, sabendo-se que já na altura havia uma maioria nesta Assembleia que era contra essa privatização, do meu ponto de vista foram essencialmente os seguintes. Primeiro, um país que tem a posição geográfica de Portugal, que tem a nossa diáspora no mundo, que tem a descontinuidade territorial que Portugal tem, não pode prescindir de ter uma companhia aérea nacional onde o Estado assegure uma posição de controle. Pessoalmente, sei que há visões diferentes, mas pessoalmente eu não sou favorável a que o Estado proceda à gestão do dia-a-dia da TAP. Já houve tempo em que o foi, não vejo vantagens particulares nisso, acho que há vantagens em que a TAP seja gerida no dia-a-dia por quem conheça o negócio da aviação. Agora, acho que é imprescindível o Estado estar lá. O Estado tem que estar lá porque se houver uma vicissitude, por exemplo, a falência de um sócio privado, a TAP não vá arrastada nas vicissitudes do sócio privado e, pelo contrário, esteja lá o Estado para garantir a sua subsistência. O Estado não tem que gerir a TAP no dia-a-dia, mas tem que assegurar que a TAP mantém as rotas para os pontos onde nós temos comunidades imigrantes importantes. Tem de assegurar, como neste momento está a assegurar, que se mantém a continuidade territorial e que a região autónoma dos Açores e que a região autónoma da Madeira não ficam isoladas do mundo, porque neste momento, se não estão isoladas do mundo, é porque, por instruções do Governo, a TAP continua a voar todas as semanas para a região autónoma dos Açores e para a região autónoma da Madeira. Tem que garantir, naturalmente, melhor contributo para a coesão territorial, e já lhe disse há pouco, não tenho nenhum rebuço em dizê-lo, acho que a TAP utiliza insuficientemente, por exemplo, o aeroporto Francisco Sá Carneiro. Depois, tem uma função muito importante do ponto de vista geoestratégico. Um país pequeno como o nosso dificilmente mantém uma companhia aérea só com o mercado interno. Só consegue manter se conseguir escalar a dimensão dessa companhia. E a estruturação a partir de Lisboa de um grande hub intercontinental só foi possível porque a TAP existia e criou esse hub relativamente ao Brasil. No plano estratégico que está em curso, ou que estava em curso, agora está suspenso, previa-se agora ter um crescimento relativamente à América do Norte e os dados da sua aplicação demonstram que esse caminho estava a ser feito. E, tendo em conta aquilo que é a inserção geoestratégica de Portugal neste mundo global, afirmando-se e querendo-se afirmar pela sua história e pela sua cultura como uma ponte entre continentes, é absolutamente essencial que esta companhia TAP assegure e contribua para a definição dessa posição geoestratégica de Portugal. São estas as razões pelas quais eu acho que é fundamental o Estado ter uma presença forte na TAP. Isto dito, é verdade, é público e notório, que a moção da TAP pediu que o Estado emitisse uma garantia para um empréstimo de curto prazo que tinha negociado internacionalmente. A questão que nós estamos a ver com a administração da TAP é se o apoio que a TAP requer é um apoio de curto prazo ou se o que a TAP requer é, efetivamente, uma operação de capitalização de fundo da sua companhia. Quer numa circunstância, quer noutra, é evidente, são evidentes duas coisas. Primeiro, se se alterar a posição relativa entre o Estado e os privados que são sócios do Estado, a relação de poderes na TAP tem que se alterar correspondentemente. Segundo lugar, seja por garantia de um empréstimo de curto prazo, seja por uma estratégia de capitalização, isso tem que ser não um cheque em branco, mas tem que obedecer um modelo de negócio. Até admito, posso admiti-lo, que se diga este não é o momento onde seja possível desenhar um modelo de negócio futuro, tal o grau de incerteza. Precisamos aqui de uma ponte para, de alguns meses, até termos um cenário mais claro onde esse plano de negócio seja possível. Nesse caso, é absolutamente essencial que o financiamento do Estado sejam asseguradas as medidas de controle necessário para que o Estado possa controlar a forma como é efetivamente utilizado o balão de oxigênio que dá e de forma a que não possa ser usado livremente por parte de quem administra a TAP. Ou seja, apoio haverá, apoio sem controle não haverá. Isto é aquilo que podemos dizer aqui e agora, face ao quadro denuncial que estamos a manter com a Comissão Executiva da TAP. Quanto à capitalização futura, bom, seguramente a empresa precisa de capital. O Sr. Deputado falou de o privado. Eu chamo a atenção que não há o privado. Há, felizmente, mais do que um privado. E ambos os privados podem não ter a mesma visão sobre o futuro da TAP, não podem ter a mesma visão da relação com o acionista-Estado, nem sequer a mesma visão sobre o futuro da empresa. E, portanto, não devemos tratar por igual o que é igual, mas devemos sim comprometermos daquilo que neste momento nos devemos comprometer. Haja o que houver, a TAP continuará a voar com as cores de Portugal. E continuará a cumprir as missões que são absolutamente essenciais à garantia da nossa continuidade territorial, à relação com a nossa diáspora e aos serviços de interesse público que presta no continente e de assegurar a continuidade territorial com as duas regiões autónomas. Fora isso, o Estado não terá, nem sob a forma de garantia, nem sob a forma de, injeção de capital, nem sob a forma de empréstimo, nem sob qualquer outra forma, um cêntimo que seja na TAP, sem que isso signifique mais controle e uma relação de poderes adequada a esse apoio que vier a conceder. É isto que lhe posso dizer neste momento. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Gostaria de informar que já temos registados para efeitos de votação mais do que os deputados suficientes para o quórum de votação e, portanto, de acordo com as orientações de cada direção do grupo parlamentar, as senhoras e senhores deputados que quiserem ficam e os que for determinado saem. Tem a palavra a senhora deputada Catarina Martins, do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, se faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Permita-me que antes do debate faça uma nota. Às vezes há uma linha ténue demais entre ignorar para não dar visibilidade à atrocidade ou, pelo silêncio, consenti-la. André Ventura fez uma proposta inqualificável de decidir confinamento de pessoas, tendo em conta a sua origem étnica. Teve a resposta que devia por um campeão português, Ricardo Quaresma, e veio logo sugerir que os futebolistas deviam ter direitos limitados à opinião. Ficámos, portanto, a saber que o Chega não só tem opiniões repugnantes, como André Ventura tem a cobardia de querer calar quem lhe faz frente. Bem. Senhor Deputado André Ventura, eu lutarei Eu lutarei pelo seu direito a ter opiniões sobre futebol, embora também vá lutar para acabar com a pouca vergonha de receber vários salários além do de deputado. E no que disser respeito ao Bloco, fique certo que as suas ideias racistas hão de ir parar ao caixote de lixo de onde nunca deviam ter saído. Senhor Primeiro-Ministro, queria saudá-lo pela intervenção que fez sobre as necessidades de cuidados do desconfinamento e de alargar o apoio social mesmo àqueles trabalhadores que não têm descontos, tantas vezes porque os empregadores abusam da sua situação de particular fragilidade e precariedade, mas gostava de saber, porque ainda hoje não foi dito, o que é que foi decidido precisamente no Conselho de Ministros de hoje.
Tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro para responder, faz favor. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Bom, Sra. Deputada, Sr. Presidente, Sra. Deputada Catarina Martins, não vou substituir ao comunicado do Conselho de Ministros, presumo que já tenha sido distribuído e ao conjunto de diplomas que foram aprovados ou as propostas de lei que foi reenviada para a Assembleia da República. Mas, basicamente, nós identificámos um conjunto de situações que estavam ainda a descoberto na malha da proteção social extraordinária que tinha sido criada. Primeiro, relativamente aos sócios gerentes, onde, como sabe, só se tinha concedido o apoio idêntico ao dos trabalhadores independentes, desde que não tivessem trabalhadores, e agora foi eliminada essa reserva e foi fixado simplesmente um limite para que, não em função do número de trabalhadores, quanto mais trabalhadores tiverem, melhor, mas ao volume de faturação é 80 mil euros. Segundo lugar, a situação dos trabalhadores independentes, que nos primeiros 12 meses de atividades podiam optar por descontar ou não descontar, a quem atribuímos o direito de serem apoiados, com o compromisso de depois se manterem, de fazerem a sua contribuição. Relativamente também a trabalhadores que, ou por situações de imposição da entidade patronal ou dos próprios, não estão devidamente formalizados e a quem também abrimos a porta de integração no sistema contra o compromisso de se manterem permanente. Quarta situação, como é sabido, houve uma alteração substancial das circunstâncias no quadro até de alterações recentes à legislação laboral que determinaram que nos impuseram reduzir o período de garantia para o acesso ao subsídio social de desemprego, seja para pessoas que estavam em contrato ainda em regime experimental, seja por denúncia de contrato de trabalho a termo. Em termos gerais, são estas quatro alterações que foram aprovadas no Conselho de Ministros. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, agradeço-lhe a sua resposta e com certeza veremos todos estes casos com muito cuidado. Sabe que é uma preocupação que o Bloco de Esquerda tem vindo a exprimir, tanto em relação aos sócios gerentes como aos trabalhadores informais, que por algum motivo não têm os descontos devidos. O comunicado do Conselho de Ministros foi publicado há 5 minutos e, portanto, eu não tive a oportunidade de o conhecer. E, portanto, se calhar vou-lhe fazer uma pergunta para a qual já há resposta no comunicado, mas correndo esse risco, assim terá de ser. No decreto-lei que retifica o que são considerados grupos de risco para efeitos de poderem ficar sem prestar trabalho presencial, os doentes crónicos, são excluídos os doentes hipertensos e diabéticos, sem que, ao que nós saibamos, tenha havido qualquer dado científico que explique esta exclusão. E a pergunta que eu lhe queria fazer é se por acaso o Conselho de Ministros teve a oportunidade para corrigir este erro do seu último decreto.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Ainda bem que me faz essa pergunta, porque eu acho que há um erro de interpretação relativamente à retificação que foi feita. Como sabe, houve várias propostas no sentido de agilizar, com dispensa de junta médicas ou outras formas, de justificar a falta e o dever de comparecer ao trabalho para um conjunto de doentes crónicos. Três situações fundamentais: insuficiência renal ou cardíaca,